Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Gente, nesse resumão nós vamos contar que tá chegando uma nova personagem renascer. E ela vai bagunçar a vida de um certo João Pedro, né, Vitor?
Ah, vai sim. Vem aí a Sandra, uma mulher que vai balançar o coração do pobre do João, né, gente? Mas tem um detalhe, ela é filha do Egídio e da Dona Patroa. Ui! Vai rolar também uma morte envolvendo Damião e o segredo do Zé Augusto sendo revelado ao pai.
Ah, já em Elas por Elas, o Jonas tenta seduzir a Helena, mas calma que tem um motivo nobre. Ele quer sair do cativeiro, né, pessoal? Então ele tenta ali usar as suas cartinhas na manga. E chega o dia do casamento da Cris e do Giovanni. Oi? Pois é. Será que essa cerimônia vai se concretizar mesmo?
Ah, mas eu duvido muito. E em Família Tudo, os netos da Frida vão embarcar numa missão deixada no testamento da avó. E também segura aí, porque o Tom vai fazer mais uma declaração daquelas pra Vênus. Só que a gente acha até que é pra gente, né? Porque a gente fica tão doidinho vendo isso que, nossa senhora.
Com certeza. Ó, eu já sei que vamos suspirar muito nesse momento, né? Já tô amando, assim, o lado romântico do Tom. Eu sou a Gabi Duarte, apresento o Papo de Novela com o Vitor Gilardi e voltamos logo depois da vinheta.
É impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
A Semana de Elas por Elas começa com o confronto daqueles entre Isis e Cris. E óbvio, né, que eu e acho que a maior parte do Brasil torce pra Isis, né, se dá bem nessa história. E o melhor, esse confronto vai ser na frente do Giovanni, do Sérgio e do Marcos, aquela lavação de roupa suja, né, que a gente ama e vê em novela. A veterinária, ela simplesmente expõe todos os podres da rival e o Giovanni fica assim perplexo, né, ao ouvir tudo aquilo. Aí ele exige, né, que a Cris confirme essas acusações da Isis, né, e ainda joga na cara dela, né, da Cris, que ela não sabe o que é amor, naquela humilhação, né, que vai ser das boas.
É, e o Giovanni, muito espertinho, ele também pergunta pra Cris se, assim, por acaso, por uma coincidência, um caminho cruzado da vida, né, se a Helena ajudou a Cris em algumas de suas falcatruas, né? Por que será que ele desconfiou disso? Quem imaginaria,
ai,
quem
gente.
Poderia supor, né, mesmo?
Ai, gente, será que agora a Helena finalmente vai, né, deixar cair a máscara de vez na frente do filho, de todo mundo? Tomara, né? Agora, nos próximos capítulos, gente, o Mário, ele vai fazer uma das suas descobertas. Que a gente já viu tem um tempinho que o Mário é um detetive bom, né? Ele tem os seus métodos aí meio enrolados, mas no fim ele acaba descobrindo uma coisa ali, outra coisa ali. Enfim, durante uma conversa com a Natália, ele acaba percebendo que o falecido Bruno, né, estava envolvido em contrabando. Gente, a coisa era mais pesada, né, do que a gente imaginava.
Nossa, pois é. Agora vamos lá pro cativeiro do Jonas, que tá há dias sofrendo nas mãos da Helena. E aí, gente, a vilã vai fazer uma ameaça, né? Ela vai ameaçar fazer várias maldades, assim, pra Adriana. E o Jonas aceita, então, gravar um vídeo com uma mensagem, né? Pro amor da vida dele. Ela recebe a tal mensagem gravada pelo Jonas, só que a Marlene desconfia de que tem alguma coisa errada naquilo dali, né? E aí, tanto que ela aconselha a sobrinha a desconfiar do vídeo, né? Desse vídeo aí manipulado que o Jonas enviou. Enfim, eu, se eu fosse Adriana, eu daria ouvidos, né, à titia. Porque Dona Marlene sabe de tudo, é impressionante a sabedoria dessa mulher.
Ai, gente, sabe mesmo. Ainda bem que ela tá ali, né, pra aconselhar, porque... Gente, ela tem que pensar, gente, o Jonas seria capaz de mandar essa mensagem? Bom, espero aí que Dona Marlene consiga fazer a cabeça, né, da Adriana. Agora, voltando pro Jonas, ele tenta escapar do cativeiro, né, pegando ali a chave da porta ali com o Fagundes, ele vê ali uma chance... Mas, infelizmente, a Helena vai interromper sua fuga e o plano... Ó, já adianto aqui que não vai dar certo.
É, e com isso, o Jonas apela pra mentira mesmo, né? Ele começa, gente, a se insinuar pra Helena. Ele seduz ali, aí, ai, Helena, vamos relembrar os velhos tempos, não sei o quê. Do nada aqui me apaixonei por você de novo. Aquela coisa, né? Claro que tudo faz parte de um plano pra ele tentar sair dali de uma vez por todas, né? E ele também tenta convencer a Helena de que deseja reatar o casamento. Não vai ser só um revival. Ele quer realmente voltar a se casar com ela, né? Será, gente, que ela vai cair nessa?
Ah, assim, eu acho que vai, né? Porque eu acho que tudo que ela tá fazendo ali é justamente pra ouvir isso da boca dele, né? Ela tenta se enganar, vai tentar se enganar, então é meu palpite. Bom, mas agora eu vou falar de uma reviravolta e depois de outra e outra, porque, gente, a Cris tem lábia, né? Depois de tudo ali que foi descoberto, né, o Giovanni falando que ela não sabe o que é amor, ela vai acabar convencendo o Giovanni a se casar com ela. Pois é, vai tanto convencer que ele vai marcar ali, eles vão marcar o dia do casório, vai chegar o dia desse casamento, mas aí o Sérgio, né, ele vai ficar assim muito nervoso com essa situação, vai lá pedir ajuda da Isis para ela tentar impedir o casamento dos dois. E quando tá prestes a começar a cerimônia, olha, tudo por causa do plano, né, em conjunto, sabe o que vai acontecer? O Giovanni flagra a noiva com Marcos. Pois é, bem na hora da cerimônia. E na hora, né, nessa hora do flagra, a Isis chega, né, pra desmascarar a Cris, afinal, aliás, terminar de desmascarar a Cris. E o Giovanni finalmente expulsa a Cris da sua casa, gente. Vitória aí, então, né, pra Isis, pro Sérgio. Que legal, tudo deu pra ver essa cena.
Tava na hora mesmo, hein. Mas vamos lá pra segunda semana de Família Tudo, porque nos primeiros capítulos, a Frida sofreu, né, aquele acidente no navio, ficou desaparecida. Mas depois de uns dias sem dar sinal de vida, ela foi declarada morta. E aí, ao ler o testamento, né, dela para os netos, o advogado anunciou que os 5 irmãos terão que cumprir aí uma missão para ficar com o patrimônio da Frida. E nos próximos capítulos da novela, isso vai causar, gente, o maior alvoroço. Eu, inclusive, adorei essa ideia, né? Tipo, ela promoveu uma gincana, assim. Uma coisa meio programa de domingo, sabe? Olimpíadas da Frida, pros netos acessarem a herança dela. Inclusive, se sobrar um pouquinho pra mim, eu também não reclamo, não. Enfim, vamos lá. Inclusive, gente, o Júpiter acusa Hans e Catarina de terem falsificado o testamento da avó. Já começa por aí. Toda herança tem que dar um probleminha, né, gente? Senão parece que não é uma herança de verdade, assim.
Ai, gente, isso vai dar muita confusão ainda, né? Só o pontapé inicial aí da novela. E por falar em Hans, o comportamento dele vai deixar até a amante intrigada. É, a Mila, né, ela vai ficar assim bem assustada com o comportamento estranho dele, né? Quando vai ali questionar ele, botar ele contra a parede sobre a morte de Frida, né? Afinal, ele tava ali na hora, né? Ela vai achar bem esquisito, né? E, gente, será que aí tem? Será que tem dedinho do Hans nessa história?
Ó, aí eu já não sei. Mas na família do Tom, tem um ninho de cobra daqueles, hein? Paulina, a ex-mulher dele, e a Brenda, que é mãe do Tom, começam a confabular contra a coitada da Vênus. E a Brenda garante que vai fazer de tudo pra que a Paulina fique com o Tom.
Gente, né? Então a Paulina tem aí a força, o apoio da ex-sogra, né? Gente, duvido que elas, né, consigam alguma coisa, porque aquele reencontro, né, no meio do sequestro lá entre o Tom e a Vênus, fez reacender de novo a paixão entre eles. Aliás, em breve, o Tom, olha o que ele vai fazer. Ele vai ver o Matias, o noivo da Vênus, junto da Gina ali, né? Vai saber que eles têm um caso. E claro que o Tom vai lá, vai contar tudo pra Vênus, né? Sobre a traição do Matias. Só que, gente, a Vênus não acredita no Tom. Pois é. Aliás, o Matias, mesmo depois disso, ele vai tentar convencer a Vênus da sua inocência, assim, na maior cara de pau.
Ih, meu Deus. Mas enfim, vamos lá. Torcendo pra esse casal aí dar certo. Enquanto isso, vamos falar do Júpiter, porque ele é um cara enrolado, né? E aí, quando o assunto é responsabilidade afetiva, ele é nota zero. Já não bastasse ele estar enrolado com duas mulheres, ainda tem espaço pra mais uma, tá? Ele se encanta com a Elisa, personagem da Thayla Ayala. E o destino prega logo uma rasteira nele. Porque as duas, a Flávia e a Carla, chegam à igreja e descobrem a traição do Júpiter. Ou seja, que ele tava mentindo, né, pras duas.
Ele é muito, muito, muito mentiroso, né? Agora vai se enrolar com mais uma. Espero que a Elisa não caia no joguinho dele. Bem, agora vamos falar da vida da Vênus, que não tá nada fácil, né? Porque a Gina, ela vai alertar o Matias, já vimos que eles têm um caso, né? Gina e Matias, né? Que é noivo da Vênus. E a Gina vai lá alertar pro Matias que a Vênus, ela vai acabar sendo investigada naquele caso do desvio de dinheiro praticado por ele, né? Porque ele tava roubando tudo ali, né, às custas ali da noiva. E o que vai acontecer essa semana? A Vênus, pessoal, é presa. E com isso, Matias e Gina fogem, metem o pé. Mas eis que Tom, o mocinho da história, vai atrás deles e agride o Matias no aeroporto. Quer nem saber. E o Tom, gente, acaba se dando mal com essa história. Ele vai ser contido por policiais e vai acabar preso. E adivinha pra qual delegacia ele vai parar?
Ah, pra mesma da Vênus, né? Aquela coincidência que a gente ama. Mas enfim, ó, calma que a Vênus não fica vendo o Sol nascer quadrado por muito tempo, não. A Catarina, que é a irmã gêmea da Frida, paga a fiança dela. E aí, ao sair da cadeia, a Vênus descobre a dívida que o Matias fez em seu nome com os bancos. Então ela descobre que o noivo dela não vale nada, né? Será que agora ela passa a acreditar no Tom?
Tomara, né, gente? E depois de toda essa confusão, Vênus, Júpiter, Electra, Andrômeda e Plutão, eles decidem, sim, aceitar a missão deixada por Frida no testamento. E aí, eles se mudam para a mesma casa. Só que, gente, a gente conhece, né? Já viu um pouco do Júpiter e da Andrômeda, como é que eles são, né? Narizinho em pé. E eles vão ficar em choque quando se depararem com o casarão que eles terão que morar com os irmãos. Vai ser uma cena bem engraçada.
E para encerrar bem a semana dessa novela, Família Tudo, nada melhor do que uma boa declaração de amor, né? Até porque lá na primeira semana isso já fez o maior sucesso. E vem aí um pouco mais, tá? Porque o Tom sabe como se declarar e mais uma vez ele vai expressar todo o seu amor pra Vênus. E claro, né, minha gente, que ela fica bem impactada. E eu tenho certeza que você vai ficar impactado,
né,
também. Pois é. A gente vai ficar, todo mundo vai ficar impactado. Inclusive, o Renato Góes, nosso queridíssimo Tom, esteve aqui no Papo de Novela na última semana, né, Gabi? E ele falou, né, sobre essa questão, se ele é um cara romântico também, na vida real, com a Thayla Ayala. E ele deu umas respostas assim que me deixaram bem surpreendido, tá? Fiquei, nossa, que legal, realmente, não sei o que. Achei bem bacana. Ele falou também muito da preparação pra esse cara, pro Tom. Então vale a pena lá ouvir se você ainda não tiver dado play no episódio. Depois que acabar esse episódio aqui, volta lá e escuta o Papo de Novela com o Renato Góes, que tá bem legal.
Ah, é. Tem direito à surpresa numa caixa de geladeira, hein, pessoal?
Olha!
Não sabe o que é isso? Vai lá pra ouvir e saber o que é, que é muito legal essa história. Agora vamos de Renascer pras fazendas lá de Ilhéus. E vou falar aqui o que, né, aquele assunto lá do Chico, do Damião. Mesmo depois de casado, né, com a Ritinha, o Damião não esquece aquela promessa que ele fez pro Chico lá no leito de morte dele, né? Que era dar cabo, né, do homem que mandou o Damião matar o José Inocêncio. E ele faz isso, tá? O Damião podia simplesmente deixar, né, essa promessa.
Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
Assim ali escondidinha na encolha, mas não. Ele vai sair no meio da madrugada, né? Vai deixar a Ritinha ali dormindo, vai deixar todo mundo preocupado, né, com seu sumiço. E vai se encontrar com um intermediário lá, né? O homem que encomendou, né, a morte do Zé Inocêncio. Na verdade, não é o que o mandante, mas é o intermediário. E sem saber quem foi o mandante real, porque o Damião não consegue descobrir, ele mata, né, esse homem aí, esse intermediário, né? Enfim, né, fazendo jus aí a sua promessa com seu Chico. E quando ele volta para casa, o Zé Inocêncio vai estar ali esperando por ele, vai exigir saber o que o empregado foi fazer durante o sua hora de serviço. Olha, e aí vai ser um papo bem, bem intenso entre eles.
Sim, gente, essa história vai dar um rolo daqueles, tá? Porque o Egídio, muito malandrinho, ele que é o real mandante do crime, ele acaba espalhando uma fofoquinha por aí de que ele acha que quem tá por trás da morte desse cara aí, do intermediário, é o José Inocêncio. E assim, na verdade, faz algum sentido, porque agora o Damião é escudeiro do José Inocêncio, né? Só que o Damião foi lá fazer o serviço por conta própria. O José Inocêncio não mandou ele fazer nada. Eu sei, gente, que isso dá um bafafá danado, porque essa história, claro, chega no ouvido do Zé Inocêncio. O Zé Inocêncio percebe que foi o Egídio que começou a espalhar essa história. Ele fica revoltado e declara guerra ao Egídio, gente. Então vem aí uma guerra em Renascer. E tem mais, o Inocêncio decide que a partir de então, o Damião realmente vai ser o seu braço direito, né? E isso vai ser um super upgrade, porque o Damião, ele chegou lá pra matar o Zé Inocêncio, Mas aí aconteceu todo um cataploft, toda uma reviravolta. E aí ele vira oficialmente um fiel escudeiro do maior produtor de cacau da região.
Gente, eu tava com saudade, eu sabia, dessa parte assim de tocaia.
Sim.
De um declarar guerra contra o outro. Enfim, gente, vem aí Zé Inocêncio e Egídio em pé de guerra. E agora, ó, essa semana também teremos uma cena que vai ser linda, tá? Super, super linda. Mais uma cena linda com a Inácia, né? Porque ela protagoniza, assim, cenas belíssimas. Durante uma conversa com o pastor Lívio, a Inácia, ela vai decidir dedicar sua vida aos orixás, né? Já vimos na semana passada aquela cena bem bonita dela na praia, durante o casamento da Ritinha, dela rezando ali pra Iemanjá, foi bem bonito. Então vai ser lindo ver, né, ela fazendo as pazes com a sua religião. Inclusive, na última sexta, no Dia Internacional da Mulher, o Gestor publicou uma matéria linda, né? Cheia de empoderamento com a Edivana Carvalho, que faz a Inácia, com a Mel Muzilo, que faz a Ritinha. E também tem matéria com a Juliana Paz, que brilhou como Jacutinga. Corre lá no G-Show para ler, gente, porque essas matérias estão belíssimas.
Ótima dica, amiga. E falando em mulheres fortes, a gente falou no começo do podcast sobre a chegada de uma personagem. E olha, ela é braba, hein? Forte, determinada, promete aí grandes momentos na trama. Claro que eu tô falando da Sandra, personagem da Júlia Buscácio, que chega à Fazenda dos Pais. Ela é filha do Egídio e da Dona Patroa, né? Ela tranca a faculdade de Direito em Salvador e volta lá pra Fazenda. E enquanto a mãe vai receber a filha lá, de braços abertos, o Egídio vai entrar no maior arranca-rabo com a menina.
Ih, gente, aí esses dois aí, vai soltar faísca toda vez que pai e filha se encontrarem. E a Sandra, pessoal, ela também vai conhecer logo de cara o João Pedro, né? Logo assim vai rolar um encantamento entre eles, ela vai estar ali tentando domar o cavalo dela, ele vai estar passando ali na hora, vai ver que ela está com dificuldades, né? Vai tentar ajudar. Mas assim, na verdade, o encantamento vai ser logo substituído por uma grande troca de farpas. Isso porque o João Pedro, que está ali na estrada, né, como eu falei, pergunta de onde que ela veio, eles se apresentam, né? Quando tudo parece calmo entre eles, gente, ela fala que é filha do Egídio. E aí, nessa hora, o João Pedro deixa a Sandra ali, abandona, ela acaba até saindo ali da cela de novo, volta ali, tem dificuldade com o cavalo, sabe? Dá um chega pra lá nela e deixa ela sozinha ali na estrada. Olha,
ih,
ai,
meu
João.
Deus. Ah, mas dá pra entender, né? Ele é tão devoto ao pai dele, e aí de repente chega a filha ali do rival do pai dele, enfim, a loucura que... A cabeça do João Pedro, coitado, é uma doideira, né? Porque assim, ele é rejeitado pelo pai, e acho que justamente por isso ele morre de amores, né? Pelo pai, assim, ele defende esse pai enlouquecidamente. Então, enfim, haja terapia pro pobre do João. Agora, olha, quem chega também ao vilarejo, e dessa vez é pra ficar, é o José Augusto. É isso mesmo, gente, ele vai de mala, de cuia, de tudo. E ele comunica pro Zé Inocêncio que se separou depois que flagrou a mulher na cama com outro. E aí pergunta se ele pode morar na fazenda. É, o pobre do Zé Augusto também, né?
Coitado, gente. Olha, e ainda na fazenda, a Inácia vai passar a se comportar de modo, assim, confuso, né? Como se estivesse no passado. Vai ser o início aí de um drama na vida da nossa Inácia. Mas assim, para nossa alegria, gente, tem uma partezinha boa que vai acontecer nessa semana, porque a Maria Santa aparece para Inácia em uma visão. Né? Todo mundo já estava com saudade das aparições da Santinha, da Duda Santos de novo na novela, e vem aí Maria Santa. E nessa visão, a Santinha demonstra preocupação com os filhos para Inácia, né? Vai estar ali desabafando com a velha amiga dela. Só que depois disso, a Inácia vai ver a Mariana na frente dela e vai confundir a Mariana com a Maria Santa. E aí começa a chamar a garota ali pelo nome da finada, e a Mariana não vai entender nada, vai ser uma confusão só.
É, e vai rolar um susto dos grandes na novela, tá? E não é com o fantasma da Maria Santa, não. Gente, o Norberto atira acidentalmente em direção ao João Pedro e ao José Augusto, né? E depois ele fica aliviado por não ter acertado nos dois, né? E a gente também. É porque, coitado, o Norberto vê ali uma movimentação na casa da Jacutinga, acha que são dois invasores, aí ele senta a bala mesmo. Aí depois ele vê que é o João Pedro e o Zé Augusto, e ele fica aliviado de da bala não ter acertado nenhum dos
também
dois.
Também que a mira dele é ruim, né?
Ainda bem, né? Devia estar cheio de goró também, porque coitado.
É.
Mas enfim, gente, o Papo de Novela vai ficando por aqui. Quinta que vem a gente tá de volta com muita entrevista, muito bate-papo. E todo domingo tem também um resumão sobre a Semana das Novelas, que você não pode perder.
E já sabe, pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio.
É isso, eu sou o Vitor Gilardi, hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio com a Gabi Duarte. A edição é do Thiago Jacobs. Um beijo, pessoal, até a próxima.
Beijos.